10 da manhã, 6 minutos, 10h36. Muito bom dia, você ligado na CBN. Nossa habitual conexão das quartas-feiras, CBN Vale do Iguaçu, CBN Maringá e CBN Cascavel, com mais uma edição do CBN Paraná. E o nosso convidado de hoje é o deputado estadual e líder do governo na Assembleia Legislativa do Estado, Hussein Bakri. Deputado, primeiramente, bom dia. Obrigado pela gentileza de participar do CBN Paraná.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, Gilson Aguiar, da CBN Maringá, Roberto Benjamin, Ricardo, da minha terra natal, de União da Vitória. Em primeiro lugar, quero parabenizá-los pelo Dia do Jornalista e dizer que é um grande prazer. Eu tinha muita vontade de participar desse CBN Paraná. Vou confessar para vocês, porque a capilaridade desse programa, a repercussão da CBN no Paraná inteiro é fantástica. Quando a gente anda pelos diversos municípios, que eu também represento o Oeste, a gente sente a repercussão desse programa. Parabéns, e é um prazer muito grande estar com vocês, e me coloco à disposição.
Vou dar um bom dia ao nosso colega de Maringá, Gilson Aguiar. Bom dia, Gilson, tudo bem?
Bom dia, Ricardo, bom dia, deputado, prazer ter o senhor aqui. Bom dia, Roberto, e bom dia também a todos os jornalistas e aos meus parceiros aí, Roberto, Ricardo, e também ao nosso entrevistado, que tem uma passagem aí importante pela comunicação, mas essa é outra história.
Vamos a Cascavel, Roberto Benjamin, bom dia, e fique à vontade para a primeira pergunta ao nosso convidado.
Bom dia, Ricardo. Parabéns pelo Dia do Jornalista. Também ao Gilson. Bom dia a todos os jornalistas que nos acompanham. Agradecemos também aí a menção que fez o deputado. Deputado, satisfação tê-lo aqui no CBN Paraná. Eu gostaria que inicialmente o senhor falasse sobre esse novo pacote econômico divulgado pelo governador Ratinho Júnior nessa semana. Ele vai alcançar os objetivos, pelo menos parte deles, objetivos desejados pelos empresários?
Objetivamente falando, evidente que nós queríamos muito mais. Todos nós queríamos muito mais, porque nós sabemos a extensão dessa crise que atinge o pequeno comerciante, o microempreendedor, enfim, uma série de atividades. Evidente. Mas nós estamos fazendo o que é possível, sem comprometer o caixa, tendo em vista que é um ano totalmente atípico. Por que que eu vou explicar para vocês? No ano passado, nós tivemos o auxílio emergencial do governo federal para as prefeituras e para os estados. Esse ano não vai ter. Nós vamos depender da oscilação da arrecadação esse ano e, portanto, não se pode cravar, não se pode ter uma certeza de que vamos terminar o ano no vermelho ou no azul. Então, o governador fez uma estimativa com a Fazenda e foi possível, para esse programa econômico, aí tem o social que vai ser largado, lançado na semana que vem, foi possível aportar cerca de 60 milhões de reais, que serão distribuídos para pequenas empresas cadastradas no Simples, né? Um valor de até R$1.000. Alguns podem questionar, mas não é muito pouco? Talvez até seja, mas se você perguntar para o pequeno empresário se esse R$1.000 vai ajudar, vai. A pagar uma conta de luz atrasada, a pagar uma conta de água, ajudar no aluguel. Então, esse é o objetivo desse projeto, dar um gás, dar uma ajuda e demonstrar que o governo está atento a esse percentual de pequenos empresários que precisam dessa ajuda. Você já deve ter divulgado aí que existe um contingente muito grande de beneficiados desse programa, né? E, além disso, nós teremos agora, na próxima semana, o relançamento do programa Cartão Comida Boa. Existe uma expectativa que aquele valor de R$ 50 seja melhorado, né? Podendo chegar a R$ 70, R$ 80, essa expectativa. A Fazenda está fazendo um último detalhamento do programa, né? No sentido de que possamos ajudar aquelas famílias mais vulneráveis para somar o auxílio emergencial que o governo federal está relançando agora, com valores mais baixos, né? E esse outro programa deve consumir aí investimentos da ordem de mais de 670 milhões. Então, somados os dois, passa de 120 milhões de reais. Mas assim, objetivamente, claro que nós queríamos mais, mas é o possível nesse momento.
Deputado, vou falar um pouquinho sobre vacinação. A gente sabe que o Paraná tem lá índices ainda não muito satisfatórios de população percentualmente vacinada. O governador colocou vários poréns, inclusive agora a gente está tendo vacinação de segunda dose, porque não tem vacina para a primeira ainda, na quantidade desejada. O que faz o Paraná, às vezes, ter menos doses que outros estados? Por que o Paraná, às vezes, com a população maior, não recebe a quantidade de doses talvez adequada? Quando é que a gente vai ter um processo de vacinação, na opinião do senhor, mais eficiente? E para mudar também os decretos, que quer queira, quer não, como o senhor mesmo falou, tem setores que estão tendo prejuízos com a economia, na expectativa da solução, se não final, a melhor solução, que é a vacinação?
Em primeiro lugar, todos nós esperamos que tenha vacina para todo mundo. Na minha opinião, e aí é minha opinião, houve o Brasil como um todo demorou para correr atrás da vacina. Houve um certo recrudescimento em cima da importância da vacina. Agora precisa deixar bem claro uma coisa, para todos que estão nos ouvindo e assistindo agora. Qualquer estado que quiser comprar vacina pode comprar, se conseguir comprar, mas ele não vem para o estado. Ela vai para Brasília e faz parte do Plano Nacional de Imunização, e aí que ela é distribuída para os estados. Isso eu preciso deixar bem claro, e é assim que funciona. Ah, porque tal estado vai comprar vacina. Ótimo, que beleza. Ele vai para Brasília e ele é distribuído. Mas o fato concreto é que muitas pessoas comparam a quantidade de vacinas que o Paraná está recebendo e que o Rio Grande do Sul está recebendo, porque nós temos uma população mais ou menos parecida. Mas o fato concreto é que lá tem um número muito maior de idosos que no Paraná, e é isso que se leva em conta. Agora, o governador está fazendo todos os esforços, o próprio governo federal, entre aspas, acordou para essa necessidade, mesmo que tardiamente, no sentido de construir essa compra dessas vacinas. Eu, pessoalmente, agora que as grandes potências estão abastecidas, ou se abastecendo cada vez mais, as grandes potências mundiais e financeiras, eu imagino que nós vamos poder ter um acesso maior às vacinas a partir já do mês que vem. Claro que todos nós queríamos que isso tivesse acontecido mais rápido. Agora, o Paraná está fazendo o dever de casa, está vacinando, fazendo o que é possível dentro das quantidades que está recebendo.
Deputado, ontem o governador Ratinho Júnior esteve em Brasília, reunido com o novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, sinalizando, né, objetivando novos recursos para investimentos na saúde, sinalização de vacinas e infraestrutura para o atendimento no estado do Paraná. Essa sinalização foi positiva? O Paraná terá respaldo do governo federal?
O Paraná é uma das unidades da federação que tem o melhor relacionamento com o governo federal. Hoje o presidente Bolsonaro estará aí Foz do Iguaçu pela sexta vez. O governador tem mantido uma postura equilibrada, de boa relação com o governo federal, e o governo federal tem dado a resposta ao Paraná. O governador voltou, conversei por telefone com ele ontem, bastante animado quanto a uma efetivação de tudo aquilo que foi tratado em Brasília com o ministro da Saúde.
Roberto.
Ok. Deputado, eu gostaria que o senhor falasse sobre esse manifesto. Os deputados se reuniram nesta semana, segunda-feira à tarde, no que diz respeito ao pedágio, entendendo que esse modelo apresentado pelo governo federal não tem o apoio. Foram realizadas aquelas audiências públicas e ontem, inclusive, conversamos aqui na CBN Cascavel com alguns deputados que fazem parte da frente parlamentar, e eles são bem claros, entendendo que possivelmente não haverá entendimento, a construção do entendimento em relação a essa proposta. E nós poderíamos ter o pedágio ficando sob o domínio do governo do estado a partir do ano que vem, com uma tarifa de manutenção. O senhor acredita que haverá entendimento?
Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer aqui um parênteses. Vamos lá. Esse pedágio que nós estamos vivenciando agora, ele foi colocado lá atrás no governo Jaime Lerner, só não me lembro se é 95 ou 96. Nós estamos contando os dias, as horas, os minutos, os segundos e os milésimos de segundo para acabar esse pedágio. Que a maior vergonha é um assalto à mão armada o que acontece no Paraná. Não existe isso. Pedágio a R$ 23,00. Ele atrapalha a economia do estado, é uma grande vergonha o que acontece no Paraná. Nós do governo Ratinho Júnior temos essa concepção, temos essa visão. Nós temos que aturar até o final do ano, quando termina esse contrato, para que nós possamos ter uma nova modalidade. Portanto, essa é a nossa visão. Nós vamos a Santa Catarina e vemos um pedágio de R$ 3, R$ 4, R$ 5. Por quê? E aqui no Paraná, nós temos um pedágio de 23 e sem obras. Isso é revoltante. O que eu posso garantir para toda a população é o seguinte, que não é só de discurso que a gente vive. O que adianta esbravejar e não fazer nada? A Assembleia fez o papel dela, a Assembleia foi discutir com a comunidade, assinamos um documento aqui, e 54 deputados, inédito, todos, Mandamos para a NTT manifestando o seguinte, a nossa contrariedade. Governador Ratinho Júnior, para quem quiser saber, já expressou a sua posição. O que, que o Paraná vai exigir? Tarifa mais baixa? Obras no início do contrato? Isso é muito importante. As obras têm que começar a acontecer já no início do contrato. E transparência. Esse processo todo tem que ser na Bolsa de Valores, para quem quiser participar, poder participar, sem tramóia, sem nenhum tipo de favorecimento a ninguém. E o governador não abre mão disso. Vocês podem me cobrar isso, estou dizendo publicamente, essa vai ser a posição, e o governador vai se libertar disso. Agora, como é que vai ser o fechamento com o governo federal? Confesso para vocês que não vai ser. Não sei. Se vai ser com embate, se vai ser na construção, realmente, até Deus não sabe nesse momento. Porque, veja, já houve uma diminuição, vamos dizer assim, do endurecimento do governo federal em relação àquilo que queria. Já melhorou um pouco a relação. Mas eu vou dizer para vocês, o governador não vai abrir mão. O governador não abre mão desse modelo que está sendo colocado aqui, já está definido. Custe o que custar, será feito dessa forma. Tomara que não custe algo mais severo, tipo aí um rompimento político. Eu pessoalmente não imagino que vai chegar tanto, porque o próprio presidente da República esteve aí em Cascavel, vocês sabem disso, sentiu de perto o reflexo, a rejeição a esse modelo que está proposto, já mandou o ministro para o Paraná e já mudou de encaminhamento a coisa. Entendo que o próprio presidente da República, ele é uma pessoa inteligente, tem eleição dele no ano que vem, e não cometeria um suicídio político em insistir com um modelo desse que não agrada a ninguém, ao povo do Paraná, à classe que produz, a todos nós.
Deputado, o senhor nos colocou que é representante do governo, o senhor é o representante do governo e fala pelo governo, e quando o senhor fala pelo governo, tem duas coisas que o senhor colocou esclarecendo. O senhor falou que não sabe como é que vai ser a negociação do governo do estado em relação ao governo federal com a questão do pedágio. O senhor falou que o senhor exige transparência, o governo Ratinho Júnior exige transparência, valor menor do pedágio e obras de início da construção, da instalação do pedágio. Vamos pegar o seguinte, quando a gente fala de valor menor do pedágio, o senhor comparou com Santa Catarina, R$4, R$5 o pedágio. A gente tem pedágio que o senhor mesmo colocou a R$23. A minha preocupação são duas. Fala-se de valor menor, né? R$21 é menor que R$23. Quer dizer, a gente vai ter um patamar do menor para nós é menos de 10, né? Ou seja, o menor tem que ser menor mesmo e usar Santa Catarina como padrão, na opinião do senhor, pedágio que seja realmente com um valor pelo menos pré-estabelecido de pedágio. A outra coisa importante é as atuais empresas que estão atuando hoje. A gente sabe que elas fazem parte de consórcios e associações, são grandes corporações, aquelas têm um nome, mas elas efetivamente têm um braço financeiro muito forte, fora daqui. E elas sabem agir em cima de contratos que conseguiram várias vitórias na justiça. Elas podem participar de um novo contrato, de repente a gente pode ter a empresa X disfarçada de Y e ser a mesma que está atuando hoje?
Primeiro vamos por etapas. Você fez uma pergunta para mim, qual que vai ser o critério? Em primeiro lugar, o critério que o governo vai colocar é o seguinte, menor preço, quem vai decidir é o processo licitatório. Não tem degrau, não tem nada. É o menor preço. Você vai exigir que naquele trecho tenha tais e tais obras e vai chegar lá e alguém vai dar, em relação à tarifa de hoje, 70% de desconto. Ótimo. O outro dá 71%. Quem vai ganhar é o que deu mais desconto. O que vai decidir é o livre mercado. Com transparência, isso vai ser na Bolsa, as grandes empresas do mundo inteiro poderão participar, entendeu? Então, quem vai decidir é o processo licitatório legal. Segundo lugar, essas empresas atuais, vou explicar o que, que acontece. Elas foram, por assim dizer, desclassificadas, elas não podem participar do processo através de uma ação da CGE e da Procuradoria. A questão de um mês atrás, elas entraram com um pedido na Procuradoria do Estado, solicitando um acordo de leniência com o Estado, propondo que eles vão ressarcir tudo aquilo que eles deixaram de fazer. Seria algo milionário, eles estão propondo. Evidente que a Procuradoria vai escutar, é papel dela, e tem um prazo para isso, e vai decidir. Vai escutar e vai decidir. E essa decisão deve acontecer antes do mês de julho, agosto, vai acontecer isso aí. Portanto, é difícil prever, mas eles estão fazendo uma proposta de leniência.
Deputado, já caminhando para a reta final aqui da nossa entrevista, há pouco foi citado, né, um consenso dos 54 deputados no manifesto, não é, a ANTT, a respeito da concessão de pedágio. Esse consenso, ou próximo disso, está acontecendo nos demais temas debatidos na Assembleia?
Não tem esse consenso, né? Você sabe que nós temos uma base aqui composta de aproximadamente 43 deputados, né? Mas assim, existem deputados de outras ideologias que pensam diferente, mas está acontecendo uma coisa boa, existe o respeito. Eu mesmo, como líder, eu sempre encaminho a favor dos requerimentos da oposição, porque eu acho que a transparência ela tem que acontecer não só no discurso, mas na prática. E tenho tido por parte dos deputados da oposição o respeito, tenho tido por parte deles essa compreensão. Mas quero dizer para você que nós temos feito um trabalho gigantesco na Assembleia, na aprovação com rapidez de projetos importantes para o Paraná, e eu não posso deixar de agradecer os deputados que compõem a nossa base por tudo isso. Sinceramente, todos participando, colaborando com o Estado, nesse momento difícil que estamos passando, todas as leis aprovadas com rapidez, agora mesmo, boa parte desses pacotes que estão sendo anunciados vão ter que passar aqui pela Assembleia, pouca coisa é por decreto, então a Assembleia tem dado essa contribuição. Se você for parar para ver, ano passado nós não paramos um dia de trabalhar aqui, não tivemos nem recesso, nada. E a Assembleia está presente, está trabalhando aqui, mas o consenso ele é difícil, ele aconteceu só no caso do pedágio.
Em relação ainda ao pedágio, deputado, ouvi falar também que não haverá tempo. Alguns deputados, inclusive, se manifestaram aqui ontem, dizendo que, do jeito que a coisa está caminhando, nós não teremos a licitação dentro deste prazo. Não havendo esse prazo, não conseguindo obedecer esse prazo, o senhor acredita que haverá uma prorrogação emergencial dos contratos por um determinado período?
Veja, em primeiro lugar, eu não vejo por que não dá tempo. É um exercício de futurologia. Eu não posso cravar que não vai dar tempo. Mas em isso acontecendo, aí é evidente que vai ter que fazer prorrogação. É ato contínuo, não tem como fugir. Tem que fazer uma prorrogação aí de meses até ocorrer. Mas assim, estou vendo que...
O governo não assumiria temporariamente.
É difícil, né? O governo não tem essa condição hoje, não passa pelo governo, o governo tem várias atribuições, não passa pela cabeça do governo, nesse momento, essa condição. O que passa pela cabeça do governo é o que eu falei anteriormente, que esse processo ocorra no prazo normal, aí pode ocorrer algumas brigas judiciais depois da licitação. Isso pode acontecer, como em qualquer lugar, em qualquer prefeitura, em qualquer órgão estadual, municipal, federal, acontece. Questionamento daqui, questionamento dali, liminar daqui, daí, para o processo, isso pode acontecer. Ninguém está livre disso, né? E aí, é evidente que o processo natural, eu imagino que seja esse. Mas eu estou muito otimista. Eu acredito que vai dar tudo certo, esse processo todo vai dar certo, e nós vamos nos livrar desse modelo nefasto que vivemos nos dias de hoje.
Deputado Ulcio Macri, obrigado pela gentileza da entrevista ao CBN Paraná. Tenha um bom dia, até uma próxima oportunidade.
Obrigado a todos vocês, foi agradável essa conversa. Estou aqui à disposição na liderança do governo. Qualquer coisa, liga aqui que nós estaremos respondendo na hora. Forte abraço.
Roberto Benjamin, obrigado pela participação. Boa sequência de jornal em Cascavel.
Muito obrigado, Ricardo, também ao Gilson em Maringá, ao deputado, e até a próxima quarta-feira.
Gilson Aguiar, obrigado pela participação, boa sequência do Jornal em Maringá.
Para você também, boa sequência, Ricardo, bom trabalho para você. Roberto, deputado, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente.
E a você, ouvinte da CBN, obrigado pela companhia. Na próxima semana, uma nova edição do CBN Paraná. Até lá.